Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, quinta-feira, 7 horas da manhã. Temos um encontro marcado aqui no youtube.com/IvanBonaldo. E o conteúdo desse YouTube, o áudio, ele vai lá para o podcast, lá para o Spotify. Então, lá no Spotify, você pode ouvir todo o conteúdo desses podcasts que acontecem na quinta-feira, 7 horas da manhã, baixar o conteúdo, ouvir offline, uma viagem, numa caminhada, numa hora que você quer usufruir do conteúdo da origem emocional dos sintomas. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre tempo de qualidade, né? Essa forma de amar, esse conteúdo aqui que muitas pessoas às vezes idealizam, ou que procuram, ou que querem transmitir, mas nem sempre são bem vistos, ou não sempre conseguem receber, ou têm seus bloqueios em fornecer. E hoje a gente vai falar sobre os conflitos emocionais que atrapalham o processo do tempo de qualidade nos relacionamentos. Nós estamos aí numa série de lives sobre as cinco linguagens do amor, e hoje vamos aqui com o Luciano Irata e com a Maísa falar sobre esse tempo de qualidade. Mas antes, uma breve apresentação aí de cada um para quem está chegando aqui pela primeira vez. Primeiras damas, né, Luciano? Maísa, fala um pouquinho sobre você.
Bom dia, pessoal. Então, eu sou a Maísa, sou fisioterapeuta e venho olhando para a origem emocional desde uns 6 anos atrás, aí dentro do curso Origens, e aquilo que realmente não fazia sentido em outros momentos ou dentro daquilo que a gente já via dos nossos pacientes. Eu, como professora de Pilates na época, quando me formei, via tantas queixas e tantas histórias interessantes. Onde a pessoa tinha todas as abordagens e nada conseguia recuperar aquela saúde, aquele funcionamento adequado daquele corpo. E onde a gente viu que começou a fazer muito mais sentido a história que não era vista, aquilo que realmente as pessoas viviam, mas não percebiam que podia estar ligado àqueles outros problemas. E é por isso que nesse tempo estamos aqui, dentro dos podcasts, das lives também a gente aborda. Porque traz muita clareza a todos nós. Cada vez que a gente fala, cada vez que a gente escuta alguém falando nesses assuntos, é um insight, é uma fichinha que cai. Então, é muito importante a gente estar aqui, olhar para essa parte emocional das questões, algumas prováveis e outras bem improváveis, né? Como hoje, por exemplo, por que que algum trauma poderia limitar você de amar ou de receber amor? Então, a gente está num assunto aí muito interessante e é um prazer estar aqui hoje com vocês.
Luciana.
Bom dia, sou Luciano Irata, sou fisioterapeuta aqui no Brasil também, tenho formação em medicina fora do país, na Ásia, trabalho com a medicina chinesa há mais de 20 anos, trabalho com microfisioterapia, sou homeopata, e justamente esse contexto de trabalhar o corpo como um todo, até como a própria medicina chinesa tem esse olhar, né, de entender realmente a causa do todo o desequilíbrio do ser humano e a importância dessa correlação que a gente tem com o nosso psíquico, né? Não apenas o psicossomático, mas realmente essas memórias, essas histórias que cada ser humano tem perante aí a seu familiar, enfim, a sua história, né? Então, a gente vem fazendo essa correlação e sim esse trabalho importantíssimo. Com a própria medicina chinesa, a própria medicina germânica, onde eu tive esse contato e com o próprio curso da Origens do Ivan, a gente vem fazendo esse trabalho junto já tem mais de 3, 4 anos, se não me engano. E estamos aí para não só entender o corpo como um todo, mas sim a prática, a questão do equilíbrio físico e sim o equilíbrio emocional, né, que ambos caminham juntos.
Perfeito. E aqui quem fala é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta de formação de base, agora doutorando em ciências da saúde e dentro do curso Origens, trazendo essa junção, né, de conexão das emoções com os sintomas físicos que eu venho estudando já desde 2007 para agregar nos atendimentos dos meus pacientes e depois de tantos atendimentos e atendimentos, trazendo às vezes aqueles insights para transmitir para os profissionais da área da saúde e terapeutas que querem ingressar dentro dessa origem emocional dos sintomas e ajudar os seus pacientes também a saírem das suas dores, das suas alterações. E hoje, interessante falar sobre esse contexto, né, do tempo de qualidade, que é esse tempo que estamos aqui. Né? É transmitindo esse tempo de qualidade aqui para cada um que está aqui. E é interessante também a gente saber quem está aí, né? Então, quem estiver aí, principalmente no YouTube, fala aí, oi, estou aqui, para a gente saber quem é que a gente está dedicando esse tempo de qualidade para você especificamente. Então, quando você não escreve ali no YouTube, ele não sabe que tu está presente ali com a gente. Então, coloca ali o teu nome para a gente saber o que você faz, para a gente dedicar esse tempo de qualidade aqui para você. Essa horinha aqui que a gente passa na quinta-feira, das 7 às 8 horas da manhã. Tempo de qualidade, né? Então, é uma das linguagens do amor. E o que que se fala sobre esse tempo de qualidade, né? Significa dar atenção. Dar a atenção é dar sua atenção total a alguém. É uma das melhores maneiras de mostrar o seu amor. Então, para muitas pessoas, uma dedicação exclusiva é uma forma de mostrar. Claro que a gente não consegue ter dedicação exclusiva 24 horas por dia, porque a gente tem muitos afazeres. Mas, enquanto estamos ali, a gente está olhando para o paciente. A gente está analisando que a pessoa está presente no consultório, nos nossos filhos, com a esposa ou esposo, com os nossos pais. Então, quando a gente está presente, eu sou o melhor que eu posso ser naquele momento. Dar sua atenção total é desligar a TV, largar o celular e apenas ouvir a outra pessoa sem julgar, sem querer aconselhar, apenas ouvir e tentar compreender o que o outro demanda, o que o outro tem a falar. Mas hoje eu acho que com a nossa realidade de um turbilhão de informações e conhecimentos e coisas acontecendo, cobranças que cada pessoa tem de si mesmo, o tempo de qualidade acaba ficando escasso, porque está sempre focado em duas coisas ao mesmo tempo, três coisas ao mesmo tempo, quatro coisas ao mesmo tempo, e acaba interferindo no tempo de qualidade. Maísa, o que que tu observa que tem acontecido com as pessoas hoje em dia? Elas estão conseguindo mostrar o tempo de qualidade? Os teus pacientes, o que que tu vê? Tu atende bastante criança, né?
É, justamente, eu acredito que das cinco leis, né, que são descritas, as cinco leis do amor, essa é, eu acho que hoje em dia é que mais difícil está sendo a execução. Justamente por esses afazeres, por tudo aquilo que vem para nós no dia a dia. Antigamente, por exemplo, a gente via famílias com tarefas divididas, então existia quem estava em casa, quem estava fora, quem estava à noite, quem estava de dia. Hoje também tem essa mudança, mas quem está em casa tem as suas tarefas. Não está ali com aquele momento, eu estou com um tempo livre. E se a gente for esperar o tempo livre, nunca vai acontecer. A gente tem várias tarefas para ser cumpridas no dia, aquelas metas da semana, as metas do mês. Muita gente aí tem meta anual que precisa, né, correr contra o tempo para resolver isso quanto antes, ou tenho muita coisa em todos os dias para até o final dessa meta eu conseguir alcançar. Então, acho que essa é a mais difícil. A mais difícil de você executar hoje em dia. E realmente com as crianças a gente vê. Até eu acho que hoje em dia está na moda, vamos dizer assim, essa frase de que precisamos ter tempo de qualidade. E é muito importante observar que é importante ter o tempo de qualidade, mas cada um vê isso de uma forma diferente. Então, quando eu oriento que alguém tenha um tempo de qualidade, por exemplo, com aquele filho, eu posso ser específica e aquela pessoa também pode ser específica na hora que ela vai dar esse tempo. Porque o meu tempo de sobra, que é o tempo para o outro, nem sempre eu estou disposta a fazer aquilo que a pessoa quer. Isso acontece muito com as crianças. Muito. Então, não basta eu ter um tempo de qualidade da forma que seja bom para mim, se eu quero ajudar aquela pessoa, aquela criança. O pai traz para a sessão aquele filho, com aquela queixa, a gente, né, observa na avaliação que é necessário um tempo de qualidade para ele, porque ele está se sentindo sozinho. Ou porque ele está atropelando a infância dele, por exemplo. Então, ele precisa de um tempo onde você sente na brincadeira dele. Porque se ele não está sendo criança, se ele está tendo que acompanhar os adultos em compromissos, em horários, em afazeres, está sempre muito na tela por conta de estar sozinho sem esses adultos para fazer outras coisas, ele precisa de um tempo naquilo que ele quer fazer. Porque aquilo que o outro quer, ele já está fazendo. Ou ele já está de lado por conta daquilo que o adulto quer. Então, é muito interessante observar isso. Que se ele precisa de um tempo de criança, eu vou ter que tentar ser mais criança naquele momento possível. Se ele precisa de um tempo de estudo, que isso também vai ter uma fase do filho, da criança lá, está com dificuldade na escola. Então, ele precisa de um up aí na aprendizagem, mas ele precisa de tempo de qualidade. Então, talvez o tempo de qualidade seria um momento de leitura, seria um momento de estudo da matéria lá, da dificuldade. Isso sem nenhuma outra interferência, aquele adulto estar com aquela criança, com aquele adolescente, sem nenhuma outra interferência, sem nenhum outro interesse do adulto, porque isso a gente vê na prática, como pais que qualquer coisa tira a nossa atenção daquele momento quando você não está totalmente entregue. E isso acontece com todos nós, eu também, no momento que eu digo, não, agora eu vou ficar lá com eles. Mas daí eu lembro que eu tenho que colocar alguma coisa para cozinhar, e dá uma chuva lá fora, eu tenho que ver se tem alguma coisa para molhar. Eu lembrei que eu preciso escrever algo, né? Lembrei que eu não posso esquecer e escrever. A gente precisa muitas coisas. Então é algo que precisa ser exercitado, a gente precisa colocar todo dia um lembrete, se for o caso, lá no celular, para as pessoas que têm maior dificuldade de apresentar essa linguagem, precisa exercitar como se fosse um remedinho controlado que todo dia, na hora certa, eu preciso fazer. Até que isso seja automático. Porque eu acho que a gente começa doando para o outro aquilo que a gente gostaria de receber. E nem sempre o tempo de atenção, esse tempo de qualidade, é aquilo que eu acho que eu preciso. Eu preciso fluir, eu preciso fazer, servir, eu preciso outras coisas. E eu esqueço que talvez aquela criança ou aquele parceiro, aquela amizade, aquela mãe que está precisando um pouco do filho também, precisa de um tempo comigo. E a gente vai indo nesse turbilhão do dia a dia, corrido, sim, cada vez mais, mas é o remédio controlado. A gente precisa exercitar e dar prioridade para isso. Senão as coisas não acontecem.
Luciano, o que tu observa nos teus pacientes nessa relação do tempo de qualidade?
Bom, Ivan, há uma situação assim que a gente sempre aconselha, né, no sentido da... Vamos pensar que os meridianos da medicina chinesa, aí, o nascimento até os seus 7, 8 anos... É muito importante, né, essa participação, né, essa condução do tempo, né, a qualidade de tempo de relacionamento, de estar ali junto, porque isso, óbvio, vai refletir não só essa questão do próprio comportamento, da parte afetiva, mas a gente sabe a importância que isso vai, sim, refletir na formação dos nossos meridianos. Então, até 9 anos de idade, tudo fora o que já está acontecendo afora, o mundo afora, para a criança, é muito importante essa questão do desenvolvimento dos meridianos. Porque, veja bem, quando você tem ali na avaliação, né, até perante o adulto, e você começa a entender como que foi a infância, né, você vai entendendo certos desequilíbrios que hoje são reflexos. Uhum. Né? E a gente sabe que no momento que nós vivemos hoje, esse empenho, como até a Maísa citou, muito importante de a gente estar ali conectados para que a gente perdeu o equilíbrio, o tempo, o controle, né, dessa questão do tempo, da qualidade do amor. Então, todo esse contexto, essa convivência perante essa faixa etária, ela vai, sim, refletir lá na frente. E quanto mais cedo a gente possa equilibrar, né, ter esse contato, com certeza é um pulo do gato para as demais informações que possam entrar em desequilíbrio, independente da idade. Né, lá na frente. Então, essa questão afetiva, e principalmente a gente entender sobre o tempo. Porque ao mesmo tempo que você está gerando para a criança, para quem você ame, nós estamos gerando para nós mesmos. Né? Então, não é só para ali quem está à nossa frente, né? Porque é o nosso espelho. Se é o nosso espelho, esse reflexo automaticamente cai para nós. Né? E eu acredito que vocês já devem ter percebido que muitas vezes esse reflexo perante ali onde você está atendendo a criança, adolescente, enfim, os pais, eles têm esse reflexo como também o certo desequilíbrio, porque ele acaba revivendo, né? Não é apenas estou separando o meu tempo para aqueles que estão ao meu lado, realmente passando essa linguagem do amor, do afeto, né, para o crescimento alheio. Aí vem a pergunta, e como que foi o meu crescimento? Né? Então, óbvio que aquilo que supostamente faltou em épocas lá atrás, lógico que eu falo pelo menos na minha época, né, não tinha tanta tecnologia, né, mas então quer dizer que tinha mais afeto. Bom, a gente tem que entender que existem fatores culturais, obviamente teve fatores ali relacionados ao trabalho, que mamãe e papai também estavam a mil, então foi cada época teve o seu momento, que também, se a gente parar para pensar há 30 anos atrás, se a gente estivesse falando agora, né, teríamos outras situações que sim poderiam se levar à falta dessa qualidade, né? Então, teríamos que ter outra observação. Então, obviamente, pensando hoje, né, nessa velocidade na tecnologia, a gente precisa ter também mais cuidados, não só com aqueles que estão à nossa frente, mas sim a nós. Porque se a minha estrutura e esse meu, justamente o meu equilíbrio, não estiver legal, ele vai entrar numa frequência fora da coerência. Então, vai ser algo surreal. Então, assim, é uma obrigação eu gerar essa qualidade, mas eu não tenho qualidade. Né? Então, quando vamos abordar essa questão com a família, né, perante os pacientes, sim, né, essa questão da gente estar ali fazendo o possível para a nova geração, nós não podemos deixar de lado a prioridade pessoal, de você entender como que você está gerando essa qualidade para você mesmo, né? Dentro de todo o seu, as suas obrigações, os seus projetos, seu trabalho, né? Há situações que você não, muitas vezes poderia, sim, poderia, mas não é a questão do tempo, de muito tempo, é a qualidade. 2 horas que você tem ali uma presença, vale muito mais se você ficar o dia inteiro tentando ou sendo algo surreal. Então, a qualidade é muito importante pela sua presença. Né? Não é, eu fiquei o dia inteiro com eles, cumpri a minha missão. Mas será que você estava presente? A presença onde você acaba se indagando aonde você está realmente. Se você está conectado com você para realmente produzir essa qualidade, seja para os seus filhos, para as pessoas que você ame, né? Aqui abordando mais as crianças. Então, é muito importante, sim, essa faixa etária perante o desenvolvimento dos meridianos. A gente fala os meridianos, é o quê? A funcionalidade dos canais energéticos que vão trazer a formação, a proteção, tudo que a gente tem, a linguagem, né, de uma boa estrutura à frente perante a medicina chinesa.
Muito bom. E essa questão que o Luciano fala muito, que é o equilíbrio, a gente tem que estar sempre no equilíbrio, é como se estivesse sempre numa balança, né, ali, ou sempre na corda bamba, né? Porque, querendo ou não, a gente vai ter que ter o tempo de qualidade profissional, o tempo de qualidade no relacionamento, o tempo de qualidade com relação aos filhos, com os pais. Então, é realmente, como falam algumas pessoas, empilhar pratos, né? É colocar aqueles pratos para girar e eu tenho que cuidar disso daqui, daqui a pouco eu tenho que cuidar daquele ali para nenhum cair e quebrar né, nessa relação com essas outras pessoas. E às vezes há dificuldades em promover esse processo, porque realmente às vezes eu preciso trabalhar para trazer o dinheiro para casa, então eu preciso estar no trabalho. Mas tem pessoas que têm dificuldade de, quando estão em casa, para estar realmente em casa, estão com a cabeça no trabalho. Ou que estão com a cabeça em preocupações, baseado nos seus medos, baseado nos seus conflitos. Então, uma pessoa que não está equilibrada, ela não vai conseguir estar presente 100% naquele momento. Como o Luciano falou, é tempo de qualidade. Né? É ter qualidade naquele tempo. O tempo não precisa ser 24 horas por dia, o tempo não precisa ser 3 horas por dia, mas que enquanto eu estou com aquela pessoa, eu estou com aquela pessoa. Estar com aquela pessoa fazendo outra coisa não é estar com aquela pessoa. Porque é, ah, mas eu fico com meu filho, né? Pergunta para os pacientes, né? É, eu fico com meu filho. É, tá, mas tu fica brincando, sentado ali no chão. Ah, não, eu tô lavando louça, conversando com ele, eu tô fazendo, lavando a casa, conversando com ele, eu tô fazendo tal coisa, conversando com ele. Então, fazendo almoço, conversando com ele, ou o pai. Ah, tô assistindo o jornal e tô com ele junto. Não tá com ele, eu tô focado em uma outra coisa. Eu tô no celular conversando com outra pessoa. Então, esse tempo é qualidade. A qualidade é estar presente plenamente, né? Estar ali ouvindo plenamente, sem distrações. Só que o mundo é cheio de distrações que fazem com que a gente não tenha o tempo de qualidade. Né? E uma coisa que eu tenho feito com alguns pacientes é o seguinte. Quando eles estão na consulta, a gente espera que eles estejam com esse tempo de qualidade, de presença, de atenção. Então eu peço para eles tirarem o relógio, principalmente aquele que vibra, né, as informações. Tirar as notificações do celular. Porque tinha muito paciente, não sei se acontecia com vocês, que de repente aparecia uma notificação no celular e ele ia olhar lá. Ou vibrava o celular, o relógio, e ia lá olhar. Que tempo de qualidade para si mesmo essa pessoa está dando. Porque na notificação do celular, na notificação do relógio, é o tempo dos outros. É, eu estou disponível 24 horas por dia no tempo dos outros. O que os outros querem, a demanda dos outros, o momento que os outros querem que eu responda. Talvez agora eu não possa responder, eu estou num compromisso. Mas não, eu tenho que ficar atento com o que os outros precisam de mim. Baseado nos medos. Porque é um medo de, se eu não responder agora, a pessoa não vai me amar. Se eu não responder agora, a pessoa vai brigar comigo. Se eu não ficar atento com a vida dos outros, eu não vou estar no controle para que um perigo possa acontecer. Então, às vezes, a gente acaba deixando, como o Luciano falou, o tempo de qualidade para nós mesmos. Né? Não é só o tempo de qualidade para os outros, mas é para a minha vida, para a minha própria vida. Eu esqueço de mim em função de ficar alerta com tudo que acontece ao redor. E aí as pessoas estão cada vez mais desatentas. Não é assim que as pessoas reclamam? Nossa, depois da pandemia... Ah, foi o Covid! Não, depois do Covid? Não, nossa, minha memória foi... embora, mas ele não está atento na vida. Depois do Covid, as pessoas ficaram com tanto medo que elas estão alerta com tudo, menos na vida delas. Elas estão alerta com o celular, elas estão alerta com informações ao redor, estão alerta com tudo, menos na sua vida. Quem vive do passado e quem vive do futuro não está presente no momento presente para gravar e memorizar o que está acontecendo. Então não tem como a memória ser captada se eu não estou dando atenção àquele processo. Então quando a gente consegue equilibrar essa balança, trabalhando os nossos medos e frustrações, é possível estar presente no presente e melhorar essa qualidade. Eu anotei várias coisinhas aqui que vocês foram falando, que uma coisa interessante que a Maísa falou, que é o tempo de qualidade baseado no que a pessoa demanda. Né? Porque a gente acha que dar tempo de qualidade é, não, estou aqui fazendo o que eu gosto contigo. Mas é o que eu gosto, não é o que a outra pessoa gosta. E quantas pessoas foram assim, né? Mas o pai, lá, o avô trabalhava na roça. Então, para que o meu pai esteja comigo, eu tenho que estar com ele. Então, as pessoas buscaram ser quem o pai queria. Não sei se é mais ou menos isso mesmo.
É isso, e também uma anotação que já tenho feito nos últimos dias. Exatamente isso. Por que que hoje a gente se fala tanto em tempo de qualidade quando a gente vê adultos ou jovens que têm dificuldade de ter isso? Porque realmente aprenderam com as outras gerações, às vezes com a própria criação ou com a criação da mãe, do pai, de que tinha que ser dessa forma. É do jeito que o adulto ou aquele que veio antes quer que sejam as coisas e você só vai. E quando a gente encontra essas pessoas com esses conflitos, né, esses traumas de rejeição, de não aceitação, de abandono, eles tendem a entrar, dançar a dança, né, do outro por muito tempo. Aí hoje, quando chega essa orientação para que você aja diferente com os seus filhos, você fica perdido. Mas como assim? Eu tô com ele, eu não trabalho para mim ficar com meus filhos. Só que ela tem uma mãe, né? Não trabalha, a partir do momento que eu tive meus filhos, eu não trabalho para ficar com eles. Mas ela tem um outro conflito lá atrás, que ela não pode deixar a casa bagunçada. Que ela tem que estar o tempo todo em função, porque o marido, né? Um conflito com o esposo, pode achar que isso não está legal. Ou eu não me sinto merecedora de não trabalhar, é como se esse marido estivesse me dando algo e eu não estou retribuindo. Então, que mãe que parou de trabalhar vai ser essa mãe para os filhos? Ela vai ser uma pessoa que se sente inútil em muitos dos momentos em que ela está parada, né, com os filhos. E isso é muito fácil de a gente ver. Também se fala sobre a linguagem do amor, que a gente tem uma, que a gente oferece, aquela que a gente demonstra o amor, e tem aquela que a gente gostaria de receber, né? Então, uma pessoa que provavelmente dá muito tempo de qualidade, ou ela demonstra dessa forma, ela tem dificuldade de receber. É isso que eu observo nos pacientes. Porque se eu tenho esse tempo para mim dar para a pessoa, no outro tempo, ou eu posso ter dificuldade de receber esse tempo de qualidade porque eu não preciso de nada. Deixa eu ir lá fazer aquilo que faltou quando eu estava fazendo o tempo de qualidade com meu filho, por exemplo. Muitas, muitas mães entram nesse ciclo. Então, acaba que aquilo que o Luciano falou, nós estamos em desequilíbrio porque o nosso tempo de qualidade nós não nos permitimos. Então, talvez eu demonstre para os meus filhos ou para o meu marido que eu estou ali num tempo de qualidade para ele, sempre perguntando coisas dele, fazendo coisas para eles, para eles, para eles. E no meu tempo de receber, diz assim, tá, agora, então, já que vocês vão dormir, agora que vocês estão quietinhos, que a gente já leu a história, mamãe vai voltar lá para lavar a louça que não foi lavado, para adiantar algo para amanhã. Então, eu entro dentro dos conflitos, já que eu tenho na minha história, naquilo que já está ativo ali, nesse desequilíbrio, porque eu estou em função e chega um momento que isso sobrecarrega e eu já não faço mais nem o meu e nem para o outro. Mas o outro precisa estar nutrido desse tempo de qualidade, porque eu imagino que eu posso ser deixada, eu não estou sendo boa mãe, as culpas vêm muito nisso, mas enquanto eu estou fazendo dessa forma, provavelmente minha cabeça não está totalmente na atividade que eu deixei para eles, no tempo que eu deixei para eles. Isso em qualquer lugar. Tem pessoa que dá muito tempo de qualidade, por exemplo, para um terapeuta, dá muito para o paciente, tá lá, tá entregue, e chega em casa assim com a cabeça estourando, já tô atrasada para tal coisa, isso, aquilo, fiquei lá na clínica, tem que levar um para um lado, outro para o outro, filho, tem que fazer janta, tem que arrumar para amanhã, e deu tempo de qualidade lá, porque a prioridade é aquele paciente, que ele se sinta bem, que ele queira voltar, porque no fundo eu preciso do dinheiro que ele traz para mim, do reconhecimento que ele diz, nossa, doutora, você foi fantástica, mudou a minha vida. E em casa, a gente tá lá, né? Correndo contra o tempo, brigando com quem não tá dentro do teu tempo, brigando com quem tá fazendo algo que tá atrapalhando esse seu momento de fazer rápido, de ter outros afazeres sempre como prioridade. Então, é muito interessante a gente olhar para aquilo que eu sinto e da forma como eu consigo passar para o outro também. Porque isso há diferenças. E quando eu tenho limites para demonstrar ou para receber com tempo de qualidade, provavelmente tem algo regendo esse comportamento. Porque quem que não gostaria de um tempo de qualidade quando a gente fala, para falar aqui conscientemente? Quem que não... Ou acha correto... ter para os seus filhos ou para as pessoas que você ama um tempo de ficar ali só brincando, só sem fazer outras coisas, mas só conversando com aquela pessoa, ouvindo aquela pessoa sobre um assunto que não te interessa, mas você pode estar ali simplesmente amparando o sofrimento da outra. Todo mundo gostaria, né? Todo mundo gostaria de ter uma conversa leve, sem outras coisas para fazer. Mas conscientemente a gente sabe. E no inconsciente, está cada um lá tentando lutar com seus próprios medos, né? E não consegue, às vezes, realmente parar. Tentar os momentos que a gente acha que não está fazendo nada. Porque também pode estar gerando uma culpa aí, né? Não estou fazendo nada. Tem tudo aquilo outro para fazer. Tenho que sair no horário. Estou atrasada. Então, eu acho que o dia a dia da gente nos coloca nessa situação, sempre vinculados com aquilo que já veio lá atrás. Porque mesmo com as pessoas que a gente tem no nosso cotidiano, a gente vê a diferença entre esses relacionamentos de uma família para outra. Então, por que não todo mundo estaria atropelando? Por que não todo mundo daria esse tempo de atenção? Porque está sendo regido pela história familiar. Aquele lá, aquela criança, que hoje é adulto, que lá atrás queria um tempo de atenção com a mãe, provavelmente demonstre isso para os filhos, mas não consegue receber, porque mãe tem que trabalhar, está ausente. Então, não demonstra com tempo de... demonstra com tempo de qualidade, mas não consegue receber o tempo de qualidade pela história que viveu.
Tem um padrão que eu vejo que também há uns bloqueios que impedem com que as pessoas tenham, então, como a gente está falando, esse tempo de qualidade. E me veio muito na cabeça um artigo que fala sobre mães com depressão pós-parto. Então, às vezes, ter aquele tempo de qualidade com aquele bebê que nasceu naquele momento, nem sempre é fácil para aquela mãe que não está bem, né? Ela está vivendo uma situação. Então, fizeram um estudo observando como a criança reagia a mãe com atenção plena para a criança, sorrindo, feliz, e uma mãe que está desligada, porque a criança percebe, a mãe pode estar com o olho ali, mas a cabeça no mundo da lua, né? Com cheio de problemas, porque eu não estou trabalhando, então não estou ganhando dinheiro, porque agora a minha sogra está aqui em casa me dando palpite que não é do jeito que eu gostaria, porque tem isso, tem aquilo, e não é só a mãe, é o pai ali com o tempo de qualidade também, né? Então, a pessoa, às vezes, não consegue demonstrar e a criança, ela desfoca, né? Ela sai daquele padrão. Eu vi um vídeo esses dias atrás, até para comentar, que mostrava o pai ou a mãe presente ali, olhando para a criança, e a criança começa a fazer um monte de coisinhas engraçadinhas, o bebezinho, para que a mãe ou o pai deem atenção ou deem risada. Só que a mãe e o pai não podiam mostrar nenhum movimento facial. Então a criança, o bebê de, sei lá, 10 meses, 11 meses, ele reage baseado na expressão. Só que se o pai e a mãe tá ali olhando para ele, mas sem expressão nenhuma, é porque ele tá bloqueado com as emoções de alguma forma. E essa criança, ela tenta um artifício, tenta dois artifícios, tenta três artifícios, faz uma balbúcia assim para ver se dá risadinha, se dá atenção, e não dá. E aí a criança começa a chorar. Então ela começa a entrar numa crise de choro até que a mãe e o pai dê atenção. Porque o pai e a mãe não querem dar atenção? Não, é uma experiência ali, mas quantos pais e mães às vezes acabam não conseguindo por seus bloqueios, né? E hoje muitos neurologistas pediatras acabam pedindo até para os pais assim, o teu filho tem diagnóstico de autismo, né? Você acha que teu filho tem autismo? Você quer vir aqui no consultório para avaliar se o teu filho tem autismo? Então vamos fazer o seguinte, antes de você vir, tu filma ele durante o dia, o que ele faz durante o dia? E aí o que os neurologistas têm observado? A criança fica na televisão o dia inteiro. Então, ela está fixada numa informação sem estímulo. Então, se um pai ou uma mãe não dão tempo de qualidade estimulando aquela criança a se mover, se mexer, a dialogar, a conversar, a falar com aquela criança, estar presente, como é que a criança é estimulada? É como se ela precisa ir para o colégio para ser estimulada, porque em casa não tem esse tempo de qualidade de estímulo. para que a criança desenvolva. E aí faz com que há um pré-diagnóstico de autismo, porque a criança não está sendo estimulada. Ela está fixada numa informação que ali é igual os adultos no Reels, né, do Instagram. Eu estou passando informação, porque ali a televisão está passando informação o tempo inteiro, então eu não preciso fazer nada, eu estou desconectado da realidade, simplesmente focado naquilo que a TV quer me passar. Luciano, o que, que tu vê nessas sensações de bloqueio que as pessoas têm tido? Quais são os principais bloqueios que fazem as pessoas não conseguirem dar esse tempo de qualidade?
Bom, o primeiro ponto que você, a gente vê, o desenvolver essa qualidade é a estagnação. É, então, é bem isso que você citou sobre a atividade. É, então, se mal eu tenho uma atividade, mal eu tenho esta ação, fica muito difícil você acabar realizando isso e proporcionando. Porque essas limitações, pensando a nível familiar, quando você vê que seja o pai ou a mãe, ali dentro dos seus conflitos, que a pessoa está em desequilíbrio, fica muito difícil você ver essa ativação, ver essa ação perante os filhos. E aí, óbvio, né, aquilo que a gente citou, que você equilibrando as matrizes vai ficar mais coerente para as crianças terem essa qualidade, né? Então, muitas vezes, quando chega-se crianças agitadas, o que, que essa agitação quer expressar ali naquele momento? É uma criança que é uma hiperatividade do quê? Aí você vê que os pais apresentam essa estagnação. Opa, mas veja bem. Então, se os pais estão com essa estagnação, as crianças também não deveriam? Não. É tão perfeita a criação porque elas estão demonstrando o que está faltando. Está faltando ação, né? Então, é tão exacerbado porque a falta é muito grande. Poxa, meu filho, aí dentro dessa questão até que você citou, né, do comportamento, se há uma avaliação para ver se tem autismo ou é um hiperatismo, e assim por diante. É que tudo é precoce e tudo pode acontecer. Lógico que pode, só que também a gente tem que enxergar que é muito rápido também a nossa evolução. E as respostas que as crianças apresentam é justamente aquilo que está faltando em casa. E muitas vezes, pensando do outro lado, onde a criança não tem muita motivação, e você vê que os pais são pilhados. Porque a visão que a gente apresenta entre a medicina chinesa é a base do yin yang, os opostos. Então a gente precisa entender aquilo que está demais ou que está faltando. E dentro dos comportamentos que a gente tem dentro dos filhos, dos adolescentes, e que os pais estão ali buscando, né, uma chance para equilibrar todo mundo, você começa a analisar esse contexto familiar, aí você vai entender realmente, será que a criança é hiperativa, é estagnada, né? O que, que eu preciso fazer? Você vira o foco e fala, ó, papai e mamãe, vocês precisam trabalhar esses pontos. Porque aquilo que a gente citou sobre o reflexo, não é só o reflexo de você dar continuidade num ciclo ou repetição de ciclo que já vem de lá atrás e que a gente muitas vezes aborda sobre o ki ancestral. Mas é sim uma resposta daquilo que está faltando. Né? Aquilo que, olha, eu preciso jogar bola, eu preciso andar de skate agora com você, entendeu? Eu preciso dessa presença, dessa integração ativa. Não é apenas falar assim, olha, vamos contar aqui, vamos conversar, vamos ler uma história. Veja bem, a gente precisa desse equilíbrio não só ali estar presente, mas a ativação, ou seja, a ação é muito importante. A gente sabe que quando se tem o termo Qi ou Qi, né, por exemplo, Tai Chi Chuan, Qigong, enfim, essas atividades ali na Ásia é o movimento da vida. Então, para você ter equilíbrio e você ter a vida, você precisa de movimento. Então, esse movimento é o quê? É atividade física, é estar ali fazendo uma caminhada, conversando, jogando bola, fazendo uma atividade. Porque a ação gera reação. Então, assim, a gente precisa desse movimento perante a todos ali na família. Então, sim, ali no consultório você tem essa identificação, né, perante o que está faltando e o que está, de uma certa forma, sobrando e deixando o desequilíbrio. Então, é muito importante fazer esse equilíbrio, colocar na balança, né, o que eu posso, dentro da minha correria, supostamente da minha correria, jogar todo esse padrão adrenérgico numa empolgação, numa atividade com os meus filhos. Que aí sim eu tenho o equilíbrio, supostamente a correção de uma hiperatividade, de uma agitação, né? Poxa, por que os meus filhos têm dificuldade para dormir? O que gera essa agitação? Né? A minha agitação está vindo de onde? Não está começando só da criança. Eu estou compartilhando essa agitação ou eu estou tão estagnado que essa agitação... Por favor, papai e mamãe, me tragam essa energia que eu não estou entendendo ou não estou recebendo.
Né? E uma coisa interessante que me vem na cabeça agora nesse padrão, digo, por os motivos, né, porque podem trazer essa alteração, e é algo que não é tão difícil de observar, como tu falou no Qi ancestral, nas informações que vêm dos ancestrais, é que muitos dos nossos ancestrais se sentiram presos a realidades ou situações que não eram necessariamente do jeito que eles gostariam. E essas realidades que não eram exatamente do jeito que gostariam geravam também essa inquietação que você falou. Porque se eu estou preso a uma situação, eu quero sair dali. Mas eu não posso. Por quê? Eu não tenho amparo. Ou porque é a realidade... de crenças culturais, religiosas, que me impedem de tomar uma outra escolha, que às vezes não era necessariamente aquela que eu gostaria, e faz com que a pessoa fique presa a uma realidade que não era do jeito que ela gostaria. E ao estar preso, muitas vezes a pessoa ela traz uma sensação de estou perdendo tempo. Né? E aí muitos descendentes carregam essa sensação de que em alguns momentos, quando tem que dar o tempo de qualidade, é como se eles sentissem presos. Então, eu estou ali preso, e aí estar preso gera um conflito motor gera inquietação muscular gera agitação, e faz com que a pessoa fique sapateando, né? Então, eu estou aqui, mas dali a pouco vou buscar uma água, estou aqui, mas dali a pouco, não, tem que fazer tal coisa. Então, tem uma agitação muscular ou mental que faz a pessoa não conseguir estar presente no tempo de qualidade. Então, eu quero, mas eu não consigo. Eu quero ficar em casa, mas eu não consigo. Dá um fim de semana chuvoso, tem que sair de casa. Tem que sair, porque eu não quero estar preso ali. E é como se estivesse perdendo tempo, porque eu tenho tantas outras coisas para fazer, e eu tenho que... tenho que, né? É uma obrigação, né? Eu tenho que ficar aqui. Não sei se tu vê isso nos pacientes também, mas essa sensação de estar... se sentirem presos numa realidade, às vezes...
Sim, e quando a gente escuta isso do adulto, então o adulto veio trazendo essa queixa, às vezes ele vai, né, ele vai rodear ou ele vai contar pra gente que a vida tá muito corrida, que ele não tá conseguindo dar conta, gerir as funções que ele tem, trabalho, família, essa parte do, nossa, não faço nada pra mim, atividade física, mas no fundo, a gente vai encontrar uma pessoa que ela está nessa estagnação, nessa agitação, como o Luciano falou, e muitas vezes não é aquilo que a gente está observando, como o Ivan falou. Se o trauma, né, o conflito, é um conflito motor, como aquela pessoa pode estar tão agitada, mas se sentir presa? Às vezes não é fácil para o paciente que está vivendo isso entender essa nossa linguagem de colocar para ele. O que é que te prende? Não, nada me prende. Eu faço tudo como eu quero, na hora que eu quero. Tá, mas como que você acabou de dizer que o teu tempo é curto? Como que você acabou de dizer que tudo suga o teu tempo, você não faz uma atividade para você? O que, que é que está te prendendo? E lá no funil da origem, lá a gente vai vendo que ele tem, às vezes, um detalhe que é o que estressa ele no dia inteiro, que é um detalhe que prende ele. Qual é o motivo de você não fazer as suas atividades? Ou qual é o motivo de você trabalhar tanto? Qual é o motivo? E isso a gente vai afunilando e vai vendo que, para cada pessoa, perante um mesmo sintoma, que hoje é todo mundo queixa da ansiedade, todo mundo queixa dessa certa agitação ou da depressão, né? Tô mal e tal. Mas para cada um, mesmo com sintomas muito parecidos, o X da questão pode ser totalmente diferente. E voltando para as crianças, imaginando que se aquela criança está muito agitada, e isso que o Luciano falou, caiu várias fichas aí, né? Que se a gente precisa entrar no equilíbrio e nós temos uma história ou pais no presente, não precisa às vezes ir muito lá atrás, não. No presente, esses pais estão totalmente sem energia, já não têm mais vontade de fazer nada, querem só ficar também, quando podem, deitados no sofá, ou dormindo, ou no seu celular, alienados de toda a realidade. Aquele filho está lá pulando para realmente buscar o equilíbrio da família, de todos eles. A gente vai trazer esse paciente, essa criança, os pais vão levar para o consultório, olhando como se o problema é a agitação da criança. E é difícil, de novo, a gente entrar numa linguagem de conseguir colocar para esses pais assim, olha, quem deveria se mexer um pouquinho mais é você. Porque a maioria deles diz assim, não, eu já tento não agitar eles, a gente não faz agitação, chega em casa, desliga a luz, não conversa, vai comer quietinho. Será que não é esse momento de conversa tranquila? Ou uma risada que ele queira ouvir desses pais, que faz com que ele fique fazendo as gracinhas, a brincadeirinha? Será que não é isso que ele está querendo? A gente sempre fala que os conflitos a gente vem depois de uma fase ou para completar, para compensar ou para repetir. Então, quando a gente está totalmente no contrário, a gente não consegue imaginar que nós temos o problema. A gente vê que o filho ou que o parceiro está errado. E é nesses passos que a gente vai dando, julgando que o outro ou que o comportamento do outro, que o comportamento do filho está errado, sem nos olhar, é que a gente vai indo mais longe da origem. A gente vai indo para mais longe porque eu não consigo observar no que eu posso estar errando. E não que essa pessoa se sinta a correta em tudo. Ela sabe que tem algo errado, ela sabe que ela falha, mas naquele ponto ela imagina que eu preciso de um diagnóstico para o meu filho. Eu preciso saber o que é que está acontecendo com ele. E esses passos estão indo longe da origem. E o paciente vem, muitas vezes é difícil de conversar com ele ou de explicar que precisam umas mudanças que não necessariamente mexeriam, né, agora, aos nossos olhos, no filho. E talvez essa pessoa nem volte, porque ela não entendeu e ela não achou que você mexeu no problema dela, que o problema dela é o filho. E muitas vezes, voltando à questão do preso, essa pessoa, ela está presa numa paternidade, numa maternidade que não era do jeito que ela idealizou. Não é do jeito que ela imaginou, não é do jeito que ela aprendeu, porque ela aprendeu ser filho perante a toda a observação lá da infância dela. E ela cresce e diz assim, meu Deus, eu não fazia isso, meu pai não permitia isso, mas eu hoje estou permitindo. O que aconteceu? O que está acontecendo com essas crianças? O que está acontecendo? Esse meu filho, eu faço tudo por ele, eu trabalho, eu dou de tudo, ele tem tudo. E a gente vai se desconectando da origem, cada vez que a gente olha muito mais para o outro ou para aquilo que está no externo, do que olhar para dentro. Como a Dani bem falou, né, que a desatenção para ela é uma das maiores causas do adoecimento, porque a gente se esquece, abandona a si mesmo. Então, um pai ou uma mãe que está abandonado pode estar trazendo um conflito ou está querendo um diagnóstico para o filho, um motivo de Eu quero saber por que que ele está assim, sem que eu olhe para mim mesmo. E essa prisão pode ser dentro de mim mesmo. Eu não saio de mim, mas eu não me curo. Então é como estar dentro de uma casa totalmente bagunçada, suja. Eu olho para fora, eu acho que está tudo ruim, todo mundo que chega é ruim, mas eu não olho para o meu ambiente, para o meu chão, para aquilo que eu estou convivendo. Isso também pode se tornar aquela prisão que eu não quero sair também, né?
Uma coisa que veio na minha cabeça é que quem tem cachorrinho em casa, em apartamento, às vezes tem que levar o cachorrinho passear para gastar energia, né? É, então, é, tem que passear. E aqui, às vezes a criança, ela também precisa gastar energia. Só que o adulto, ele tá tão cansado, tá, eu me sobrecarreguei, eu tive que resolver tantas coisas, Só que não tá gastando aquela energia, dando aquele tempo de qualidade com aquela criança para que ela possa também... E às vezes, como o Luciano falou, ela tá ali só para dar um empurrãozinho pro pai e pra mãe. Sejam felizes, pai e mãe. Brinquem. Se divirtam. A criança tá ali, às vezes, para empurrar o pai e a mãe pra vida. E às vezes o pai e a mãe só querem deitar na morte, né? Só quero deitar no sofá, só quero deitar na cama e descansar. E aí aquela criança tá tentando erguer aqueles pais pra vida, erguer, fazer as coisas andar e acaba, às vezes, não sendo... É tão feliz naquele processo. E uma coisa que é bem frequente também, Luciano, é aquele padrão, né, de que os pais, às vezes, eles se dedicam à infância inteira, que é a dedicação do... Não do tempo de qualidade, mas dedicação... Eu servi a você.
Uhum.
Dinheiro, eu trouxe comida para casa, mas o tempo de qualidade, às vezes, não pôde ser presente pela mentalidade, pelas crenças, pelos bloqueios que aquela pessoa tinha. Mas lá na vida adulta, às vezes ele exige do filho tempo de qualidade. Porque agora eu quero que você sente aqui comigo. Agora eu quero que você fique aqui me dando atenção. Agora eu quero que você venha tomar um chimarrão aqui comigo. Né? Então, não houve aquele tempo de qualidade na infância, mas agora eu preciso ter você aqui comigo. Acontece isso com teus pacientes, Luciano?
Ah, muito, né? Muito. É, e é uma questão assim que a gente... tem que entender, é uma questão cultural, é isso que você, né, falou, porque a questão crença, né, a crença, ela pesa muito, né, às vezes a gente tem uma certa dificuldade porque a pessoa apresenta essa crença e obviamente, ela entra nessa vibração que tá certo, e ela tem essa dificuldade de entender... Poxa, por que que eles não estão me dando atenção? Por que que eles não estão me correspondendo? Ah, eu estou chamando meus filhos para jogar bola, mas eles preferem ficar jogando videogame, assistindo YouTube, essas coisas. Mas por quê? Né? Então, o início, obviamente, ele já pesou, né? Para essa questão, trabalhei, né? Ganhei, fiz isso, tal, tal, tal. É, agora eu vou cobrar. Como que você vai cobrar uma coisa que você não realizou naturalmente? Veja bem, é naturalmente, não é uma questão de listinhas de obrigações. E aí, quando você entra nessa indagação sobre o que é natural, você vê as limitações das crenças. Né? Então, você vê que realmente a pessoa ela teve sim essa dificuldade na sua história familiar, no seu padrão ali, né, de cobrança. E é, sabe, uma coisa que hoje nem tanto, sabe? Mas a colônia que eu sempre atendi, você pegava as gerações mais atuais relatando a dificuldade de receber um abraço, né, de receber um eu te amo, né, fala assim, o japonês é frio. Não é que é frio, a questão, sabe-se que a questão cultural não teve essa acessibilidade tão intensa, né? A forma de expressar um eu te amo ou um abraço corresponde em outras situações. Então você vê esse choque de culturas que, poxa, o casal sempre está andando de mão dada, por que que eles não andam, né? Ou por que que a dificuldade de dar um abraço, um beijo no filho, por exemplo, no meio de pessoas, uma apresentação, porque tem essa questão cultural, né? Obviamente, hoje mudou muito, mas é interessante, sim, que esta questão de crenças e a cultura, a gente tem que ter esse jogo de cintura ali, principalmente quando a gente está avaliando o paciente, entendendo a família, porque isso sim vai pesar. Porque a primeiro mostra, poxa, então calma lá. A gente precisa literalmente gerar mais calor para entender esse amor. Não, calma lá, o amor ele é presente, só que ele é correspondido de uma outra forma. E a gente tem que entender que justamente o equilíbrio pelo que se vive hoje e o que já foi vivenciado lá atrás por uma outra crença ou uma outra cultura, a gente precisa adaptações. E antes de ter o julgamento ou principalmente a condenação com a culpa, a gente tem que analisar bem isso para dar essa segurança à pessoa. O pai ou a mãe que vem de um padrão emocional abalado, onde ela, poxa, a gente não está conseguindo segurar as crianças, a gente não está recebendo, olha que interessante, nós não recebemos amor por eles. A gente faz tudo, a gente dá tudo. E escutar algo positivo ou algo amoroso é difícil. Ah, porque é os hormônios na adolescência. Ah, veja bem, tudo na vida haverá muletas e situações que a gente vão se apegar e supostamente ser um consolo. Porque daí as pessoas, elas têm sim essa dificuldade de diferenciar a realidade do que é surreal. Porque é muito mais cômodo. Então, as pessoas que apresentam o conflito, supostamente do vazio, ah, vamos pegar isso, porque ah, é adolescente, ah, porque é nova geração, ah, sempre há uma desculpa. Eu acho que, assim, uma coisa muito importante que todo mundo tem consciência, mas que a gente muitas vezes deixa de lado. A gente está falando sobre tempo. E o que é tempo? A gente sabe que o tempo é dividido em três momentos. Passado, presente e futuro. A gente sabe a dificuldade de muitas vezes a gente vivenciar mais o presente. E a gente está tão ligado de viver o presente que a gente quer resolver o passado. Ou a gente está vivendo tão intensamente no presente para a gente poder ter um futuro melhor. Ou, enfim, dentro dos nossos sonhos. Só que, veja bem, muitas vezes esta intensidade vai sim deixar você de viver o presente, viver o hoje. Então, supostamente, o tempo não está equilibrado. Ah, eu vivo sim o presente. Como? Numa intensidade tão forte que você perde os princípios. E a gente sabe os outros exemplos das pessoas que são mais apegadas nessa divisão do que já se foi e do que vai ser. Então, justamente esse equilíbrio que, dentro dos comportamentos, entre seja com os pais, os filhos e adolescentes, e assim por diante, as pessoas que a gente ama, volto a repetir, comece a entender melhor o que você tem hoje e o que você é hoje. É o eu para sim ter aquilo que eu espero colher perante os meus filhos, que eu espere colher um abraço, uma expressão de amor, né, que seja naturalmente, e que dentro do que a gente citou sobre as culturas, sobre as crenças, a gente vai ter esse equilíbrio, respeitar sim o que já se foi, assimilar e aproveitar o dia, que é o presente. E aí, consequentemente, lá na frente, o que se diz, nossa, o que será deles daqui um, dois anos? Vai depender do que a gente está fazendo hoje. Sim, mas o que eu estou sendo hoje? Para aqueles que eu ame ou aqueles que eu estou conduzindo, né, tenha esse reflexo. E vou um pouquinho mais nela, oh, Ivan, essa questão de você entender sobre o reflexo. A gente está falando entre os pais e os filhos. E como terapeutas, que a gente, né, se desempenha tanto, como até a Maísa falou, a gente, muitas vezes a gente deixa uma prioridade tão forte perante eles, que quando a gente chega em casa, a gente está totalmente o paradoxo, né? Então, como que eu estou conduzindo como profissional essa questão do tempo perante o paciente e principalmente para a minha vida? Né? O que eu preciso deixar fluir? Algo mais produtivo, terapêutico perante o próximo, como eu posso fazer dentro de casa também.
Muito bom. E uma coisa interessante também, voltando sempre eu falando coisa interessante, né? Para finalizarmos rapidinho aí para o pessoal entender, nós falamos muito que crença e cultura interfere em dar o tempo de qualidade. Bem no fim, o ideal seria que todos pudéssemos falar as cinco linguagens do amor com as outras pessoas. É conseguir estar no equilíbrio dessas cinco linguagens, mas nós falamos muito que crenças e culturas impedem com que eu possa demonstrar essas formas de amar. Maísa, se crença e cultura interferem, então elas já são decretadas lá dentro do corpo do paciente e não podem ser mudadas, é isso?
É, muitas vezes a muleta está aí também, né? Como o Luciano bem falou. Enquanto a gente encontrar a muleta, a gente não vai ter motivação de andar com as duas pernas sãs, né? Completas. É justamente isso. A gente precisa entender que se é isso que está me limitando e isso me incomoda, é a partir daí que eu vou trabalhar. Porque eu digo que o problema da pessoa, ele só é um problema quando incomoda. Então, a pessoa que chega dizendo assim, mas é que eu fui criado assim, a minha cultura foi assim, é assim que eu tenho que ser, tem que ser assim. Não tem o que nós vamos dizer para essa pessoa até que ela não se incomode com aquilo a um tanto que ela diga, eu preciso mudar. A gente sabe que com o exercício de tudo aquilo que você pegar para aprender, tudo, com a prática, com o dia a dia, com a repetição, ela é aprendida. A crença que te colocaram atrás, que você aprendeu, que veio de geração para geração, ela é muito forte, porque são anos repetidamente sendo falada a mesma coisa. Mas a partir do momento que aquilo ali te incomoda ou te limita, né, para que você faça algo que você agora sim, eu sei o que eu quero, mas aquilo que eu aprendi me limita, a gente precisa desconstruir. Desconstruir aquilo que foi aprendido, que está muito consolidado de uma forma respeitosa, sempre cuidadosa, honrando o nosso passado, como o Luciano falou, como é uma das diretrizes, né, para a gente trabalhar com essa questão de história, mas olhando para o aqui e agora. Se isso não faz mais sentido para mim, se tudo aquilo que eu ouvi até hoje tem algum momento que me incomoda, eu posso fazer uma alteração, uma adaptação para o meu dia a dia, para o meu aqui agora, para a minha maternidade, para o meu casamento, para o meu trabalho, para o meu tempo, e fazer adaptações que sejam mais confortáveis. E toda crença, ela está aí, ela foi construída anos e anos, mas toda crença, quando ela te incomodar, ela pode ser mudada sim, a partir do momento que você exercitar outra coisa, exercitar a mudança. Então, se tem algo muito forte e eu quero ou desconstruir, ou substituir, ou adaptar, eu vou precisar treinar ela novamente. Porque sim, a gente aprende no espelho, com reflexo, sem a gente pensar que está aprendendo muita coisa na nossa vida. Mas no momento que a gente traz a consciência que aquilo ali está me incomodando, eu tenho certeza que com treino, com repetição, a gente consegue mudar. Fácil? Não é fácil. Se não tava todos nós aqui equilibrados, todo mundo que tem um conhecimento de que eu tenho uma técnica que ajuda na crença, eu tenho uma técnica que ajuda a árvore genealógica, eu tenho uma técnica que corrige todos os traumas, tinha, olha, a metade da população aí já estava toda equilibrada, porque a gente tem acesso a ferramentas que nos ajudam, mas a nossa maior ferramenta está aqui, né? Aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu estou sendo capaz de fazer. E se eu não sou capaz, também pode ter conflito por trás. Então, a gente busca onde que está a origem e tenta mudar. Um problema só vai ser muito incômodo para você, para que você faça essa mudança. Enquanto você vai levando, você vai se adaptando, porque o dia a dia vai te deixando assim e você vai colocando as muletas de que tem algo mais forte do que eu. Tem algo que me ensinaram, mas se eu corrigir isso, minha mãe não vai gostar. Mas esse comportamento aqui não é aceito pelos meus colegas. Então, eu não posso fazer. O que, que é que te impede? Onde é que está a tua prisão? Por que é que você não pode mudar se isso te incomoda? Se te incomoda, pega tudo isso que te incomoda e vai ver o que dá para fazer. Dá para mudar.
E o que que dá para fazer, Luciano, para mudar essas crenças aí? O que que tu vê dentro da medicina chinesa? O que que tu vê na tua vida? O que que te fez mudar as crenças que você trouxe lá dos teus antepassados? O que que te ajudou a conseguir contornar em alguns momentos essas crenças que tu observou e que estavam te incomodando, que estavam incomodando teus pacientes?
Ivan, eu acho muito importante essa questão de você pegar, principalmente o que se diz o negativo, vamos pegar ali as situações que foram, né, por exemplo, na minha história, a história familiar lá, da japonesada que saiu da guerra, enfim, né, todo aquele contexto que gerou essas informações, a submissão, a culpa, enfim. Todos esses sentimentos, eles têm um lado positivo. Eu acho muito importante a gente pegar, sempre aí trazendo a medicina chinesa, do yin yang, o entendimento do que é negativo positivo, onde é a luz, onde tem a escuridão. Então, todas as informações que supostamente possam ou poderiam aumentar um conflito é o despertar para a correção. Então, sempre há esse, o que se diz, acoplado, né, de você ter essa engrenação e aí sim você ter a continuidade e ter uma qualidade de vida, uma qualidade de tempo. Então, eu acho muito, até pela minha vida pessoal, isso é muito importante, do entendimento do que se foi, né, tudo que tem ali como história envolvendo as crenças e principalmente a questão cultural, é você trazer hoje o que aquilo foi um grande benefício para você fazer diferente. E aí o quebrar, não é, eu diria assim, é um termo de você virar apenas a moeda, de dar continuidade numa nova história, fazendo de algo, obviamente, diferente, porque você é sua história, não são história mais deles. Agora, perante o que você está criando e escrevendo a sua história, você tem essa maturidade e a experiência daqueles que já passaram. Então, o que eu, não só para a minha vida, mas até mesmo perante aí, aos pacientes, essa relação com a medicina chinesa, é literalmente o yin yang. É você trazer o momento que você está vivendo agora e a situação oposta. Porque independente do que você tem como conflito, tem algo positivo, sim. E dentro do positivo, algo bom, tem algo negativo. Mas por quê? Porque aquilo que dá ânimo, aquilo que nos dá o despertar do que a gente precisa corrigir, fazendo o que temos como pensamento e ação, né? Eu penso e eu vou agir. Então essa que é a linha que, no meu ponto de vista, é muito importante.
Até porque cada um aqui, provavelmente, que está ouvindo e assistindo é adulto, né? E cada adulto pode tomar as suas escolhas. Então, a escolha de ficar estagnado ou a escolha de tomar a ação, como você falou anteriormente, né, Luciano? Então, eu posso ir, eu posso fazer, desde que eu queira e desde que eu saiba que eu posso. E esse é o objetivo do podcast Vá na Origem, é trazer informação para todos saberem que podem. Que podem conhecer, que podem reconhecer, que podem mudar, desde que queiram mudar e tomar o seu rumo como adultos das suas próprias escolhas e decisões. Mas onde que o pessoal pode te encontrar aí para fazer atendimento, para buscar mais informações?
Então, eu sou aqui de Pato Branco para os atendimentos presenciais. Estou na clínica, podem me chamar pelo direct aí do Instagram, atendimentos online também, e o que precisarem, aquilo que tiverem dúvida ou quiserem trocar comigo também vai ser um prazer, pode me chamar ali no Instagram. Um grande abraço, pessoal, muito obrigada por tudo, sempre, e nos vemos nos próximos.
Irata, onde que o pessoal pode te encontrar?
Bom, eu sou aqui de Londrina, presencial, a gente atende aqui no Universo Tal, uma grande colega acupunturista, doutora Gisele, atendo em Maringá e também em Pato Branco, uma vez por mês, eu estou aí na clínica do Ivan. Mais informações ali também no direct, a gente vai passando essas informações.
E se você é terapeuta, profissional da área da saúde e quer compreender as relações da origem emocional dos sintomas, de cada sintoma físico, cada sintoma comportamental, as questões transgeracionais que podem trazer essas alterações e como ressignificar, modificar a percepção sobre aquelas alterações para o seu paciente, acesse o site cursoorigens.com e lá tem mais informações de como o curso Origens funciona. E esse foi o podcast Vá na Origem, quinta-feira, 7 horas da manhã, ao vivo no youtube.com/IvanBonaldo. E o podcast vai lá para o Spotify para você ouvir, baixar esse conteúdo para viagens, para atividade física e adquirir o conteúdo da origem emocional dos sintomas. Essa base, essa pincelada de informações para quem quer já adentrar nesse conhecimento e mudar as suas percepções de vida. Um grande abraço a todos, um ótimo dia e até a próxima. Tchau!